Nenhum dom de graça vos falta. Ponto 2. A surpresa de um olhar. A incidência histórica do carisma. Tivemos uma comprovação disso no meeting de Rimini. Para aqueles que puderam participar presencialmente e para aqueles que acompanharam online, foi uma janela magnífica pela qual olhar para o nosso tempo. Permitiu que continuássemos vendo o que já tinha emergido no desafio da pandemia, a difusão generalizada de certo vazio existencial, que chamamos de niilismo, e as inúmeras situações pessoais e sociais de mal-estar, de perda, de sofrimento. Um amigo me escreveu: No meeting, sobretudo nas exposições sobre as séries de TV e sobre a secularização, ficou evidente o grito da humanidade necessitada, um grito expresso das formas mais variadas. O mesmo grito foi percebido em outras exposições. Penso, por exemplo, na exposição Eu, Pier Paolo Pasolini. Falta sempre algo, há um vazio. Em qualquer intuição minha ou na das mulheres de Uganda, amigas da Rose, intitulada Você Tem Valor? Com a pergunta repetida por todas: Quem sou eu? Penso no grito que há na música de Lady Gaga. Diga-me uma coisa, garota. Você é feliz neste mundo moderno ou precisa de algo mais? Há algo mais que você está buscando? Em suma, nós vimos borbulhar, vir à tona as perguntas humanas mais profundas e mais incômodas. Cada um pôde verificar, no impacto que sofreu, a postura com que as viveu. No início dos anos 90, Giussani disse que o que caracteriza o homem de hoje é a dúvida sobre a existência, o medo da vida, a fragilidade da vida, a inconsistência de si mesmo, o terror da impossibilidade, o horror da desproporção entre o si e o ideal. Muitos entre nós identificam esse grito humano com clareza. Outra pessoa me escreveu: É um período particular do mundo, pelo que estou vendo. Parece que só encontro pessoas feridas. Mas essas feridas, digo logo, são em primeiro lugar as nossas, como cada um pode reconhecer se não tiver se endurecido. Então, quanto mais nos tornamos conscientes das nossas feridas a partir da experiência que vivemos, mais somos capazes de sentir como próximas as que encontramos nos outros. E, ao mesmo tempo, as feridas dos outros nos fazem descobrir com mais consciência as nossas. Nessa maneira de olhar para as nossas feridas e para as dos outros, podemos perceber o mesmo olhar de Dom Giussani. O mundo de hoje foi reconduzido ao nível da miséria evangélica. No tempo de Jesus, o problema era como fazer para viver, e não quem tinha razão. Assim como foi e é decisivo para nós o encontro com uma realidade viva que olhou integralmente para a nossa humanidade, acendendo em nós um pressentimento de verdade, uma força de atração e de esperança. Do mesmo modo, vemos acontecer nas pessoas que encontramos e que não escondem o grito de sua humanidade. A autora da carta que eu citei, que começou dizendo: Parece que eu só encontro pessoas feridas, acrescentou depois que essas pessoas, leio, assim que sentem que sua ferida é entendida e amada, não se afastam mais. O que as une é a surpresa de um olhar no qual percebem que suas feridas são abraçadas. É a mesma coisa que continua acontecendo conosco, como podemos ver lendo a carta de uma mulher a um dos curadores da exposição sobre as séries de TV, depois de tê-la visitado. No fim da exposição, uma pergunta que queima, encontros e descobertas no mundo das séries de TV, senti-me grata por tê-la visitado. Ouvi as narrações dos personagens da história que fala dos jovens e daquela ambientada no futuro, e pensei na minha vida, nas minhas feridas, na minha grande fragilidade. Percebi que queria olhar para elas e começar a falar sobre isso com alguém. Perguntei-me por que eu desejava isso, e respondi que é porque quero atravessá-las para chegar até a luz que vi naquela exposição. A luz que vi é a coisa mais bonita, mais surpreendente da exposição. Onde está e o que é essa luz que eu vi? É uma luz que vejo no fim do túnel da escuridão, do sofrimento e da dor que os personagens vivem. Foram as palavras dos curadores e dos guias que nos introduziram nessa luz. Os próprios curadores nos esperavam no fim da exposição para ouvir nossas perguntas e reflexões. No final, eu me perguntei por que os curadores pensaram numa exposição como essa, onde posso falar de mim. Não sei responder. Ao mesmo tempo, pensei no período difícil da minha transição para a idade adulta. Durante os últimos anos da universidade, comecei a me consultar com uma psicóloga, mas ficava cada vez pior. Voltei a pensar na exposição e me perguntei: qual é a diferença entre a experiência que acabei de viver e a que vivo quando vou a um psicólogo? Depois surgiu em mim a pergunta que mais me importa: por que essas pessoas querem me encontrar, encontrar quem eu realmente sou? Logo depois, outras perguntas me invadiram. Por que vejo os olhos do guia e dos curadores olhando para os meus e me sinto viva, amada, mesmo sabendo que tenho tantas feridas? Por que depois da exposição tenho vontade de viver, de existir, de ser feliz? E percebo que minhas feridas não me esmagam enquanto falo de mim. Porque os curadores têm a coragem de ouvir sobre a minha vida, minhas feridas. Por que eles têm coragem de ouvir sobre minha vida, minhas feridas, ouvir minhas perguntas? Quem são eles? Como fazem para ser assim, capazes de me escutar, de me acolher? Vejo a grandeza da alma deles. Desejo conhecê-los, segui-los. É a mesma grandeza de alma que vejo nas pessoas do meeting, nos voluntários, em quem organizou o meeting, as exposições, os encontros, nos amigos que estão aqui. Olho para tudo isso e penso nos meus pais e nos muitos pais que nos anos 70 eram tomados pelo trabalho e por outras mil coisas. Lembro-me de quando eu era pequena e tinha o desejo, a necessidade de falar sobre mim com alguém que me visse e que me amasse, e a grande dor de não conseguir fazê-lo. Acho que meus pais, na época, não conseguiam me escutar, ou talvez eu não tenha conseguido me fazer entender por eles porque cometi erros. Porém, no fim da exposição, enquanto falava com um curador, me aconteceu uma coisa nova. Nasceu em mim um desejo de não condenar meus pais, de não me deixar determinar pelos meus erros, mas perdoá-los e perdoar-me, porque o curador e as pessoas do meeting que vi, de certo modo, são mais familiares do que quem me é familiar. Sinto que está acontecendo em mim mais uma vez aquilo que aconteceu, graças a Deus, muitas vezes na minha vida, no encontro com Cristo presente através de suas testemunhas. Sinto que não estou mais sozinha no mundo. Poderíamos citar uma infinidade de histórias como esta, como a surpresa relatada por Hilária. Vocês podem ler o testemunho dela na Passos. No fim de uma aula online, um aluno pergunta se pode fazer uma pergunta pessoal. E quando ela indaga por que queria perguntar justamente para ela, ele respondeu: porque não há muitas pessoas a quem se pode fazer uma pergunta assim. Ou a surpresa comovida da mãe de um jovem com uma forma de autismo que vê o desinteresse e o medo do filho derrotados, vencidos mês após mês, pelo olhar de uma professora que participa do movimento e que, com pequenas e contínuas sugestões, o envolveu no relacionamento com colegas a ponto de ele não ver a hora de voltar para a escola. Também é significativo o que aconteceu a um professor com a líder dos jovens que dirigem um jornal, ultraprogressista, aberto a todas as formas de liberdade. Ela o procurou às escondidas, sem dizer aos outros, quase envergonhando-se, e lhe disse: todos pensam do mesmo jeito, mas eu preciso de alguém que introduza algo diferente. Ou ainda, impressiona a insistência de um grupo de jovens em convidar sua professora para passar um dia nas montanhas com eles. Ela, conta, começou a arrumar pretextos, tentou resistir, mas eles não desistiram, continuaram insistindo, até que no fim ela cedeu. Durante a viagem para encontrá-los, ela se perguntava: por que é que esses meninos me querem? Por que querem que eu esteja com eles? O que vemos vibrar nesses fatos? A fé vivificada pelo carisma na sua capacidade de incidência histórica sobre quem percebe as próprias feridas, a própria necessidade, as próprias perguntas, e não para de buscar, implícita ou explicitamente, um olhar capaz de abraçar sua humanidade desejosa. De fato, é justamente a percepção das nossas feridas que nos põe no caminho do encontro e permite perceber seu alcance. Em todas essas experiências, fica evidente que a questão mais decisiva da vida é identificar presenças significativas. Pessoas que sejam presenças, dizia Giussani. Pessoas que, não se assustando com a própria humanidade, permitem que os outros olhem para deles, sem precisarem censurar nada. Aí está um senso renovado do que significa ser testemunhas da fé nas periferias existenciais, como o Papa sempre diz. Encontrar pessoas assim não aquieta, não ameniza as perguntas. Pelo contrário, como vimos, faz com que explodam ainda mais. Quem são eles? Como fazem para ser assim, capazes de me escutar, de me acolher? A amiga da carta não desistiu e se perguntou ainda: por que os curadores quiseram fazer uma exposição como essa? Não sei responder, escreveu, porque a resposta são eles. Eu sei que, ao visitar essa exposição, encontrei amigos, porque me vejo fazendo gestos de humanidade verdadeira, como os que eles fazem e que desejo para mim. Esta é a origem da amizade. Amigo é quem torna possível um gesto de humanidade verdadeira para consigo mesmo. E é assim que identificamos os amigos de que precisamos. Esta é a maneira com que vemos acontecer novamente o olhar escancarado da samaritana diante de alguém que leva a sério sua sede. Nesse sentido, me impressionaram muito as palavras do Papa Francisco, que, dirigindo-se aos bispos da Eslováquia, convidou a Igreja a não se separar do mundo olhando a vida com indiferença, mas a mergulhar na vida real, perguntando-se qual a necessidade profunda do seu povo. O que impressiona é uma diversidade de olhar. Um olhar que, ao mesmo tempo, abraça e revela o tecido profundo da nossa humanidade, a nossa verdadeira necessidade, a nossa sede. Essa amiga deve ter encontrado muitas pessoas, mas nem todas foram capazes de abraçar sua humanidade necessitada. Isso acontece no horizonte atual, nas circunstâncias dadas. Exatamente agora, exatamente aqui, em pleno clima de decomposição do humano, acontece a surpresa de uma presença como essa, de pessoas que são presenças. É tudo menos óbvio. Desse modo, descobrimos ainda mais a importância crucial da pergunta de Taylor. Ainda em Bratislava, o Papa recomendou sermos livres e criativos diante de pessoas que não creem mais e que perderam o sentido da fé. Como? Evitando lamentar-se, entrincheirar-se num catolicismo defensivo, julgar e acusar o mundo de ser mau, procurando mais abrir um buraco, identificando a rachadura que há em cada coisa, parafraseando Leonard Cohen. Encontrando, disse ainda o Papa, novos caminhos, modos e linguagens para anunciar o Evangelho.